E vamos ao Talk Wine. Você pode ter essa experiência corporativa. Acesse talkwine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes do oeste do estado, CBN Cascavel, centro-sul do estado, CBN Vale do Iguaçu e dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa. Copelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Bom, falando de ouvintes, é hora de ouvir eles, os ouvintes.
Vamos lá.
O Antônio Luiz pergunta o seguinte, essa é uma pergunta engraçada, eu gostei da pergunta dele. Nessas suas andanças e experimentações de vinhos, você já tomou um vinho caro e ruim?
Olha, o que mais tem, viu? Primeiro, caro é relativo, né? Mas vinhos que não valem o preço tem um monte.
Tem?
Né? Tem um monte, é. Principalmente de regiões famosas, origens famosas, mas que tem muito produtor e o produtor às vezes não precisa fazer muito esforço para vender, entendeu?
Entendi.
Então procure vinhos de se você quer bom custo-benefício, o ideal é você procurar em regiões não tão famosas. E se você quer garantir qualidade, procurar de produtores renomados, o cara que assina, que faz o vinho, isso se garante a qualidade.
Ou seja, é aquela história, você vai ter muita gente que pega carona com a região.
Exatamente.
E aí,
exatamente.
Só porque você tem uma vinícola do lado do vizinho que é famoso, você acha que você está custando a mesma coisa, é isso?
É, só porque é Barolo, está na região, tem direito a usar o nome. Então, o cara, se ele investir um monte em trabalho, tecnologia, blá blá, vai melhorar o vinho. Mas ele prefere não investir nada, vai vender caro mesmo, só porque é barulho.
Entendi.
Ou chatonefe de papo, tem um monte de chatonefe de papo ruim, entendeu?
E aí você olha no rótulo lá, lê Barolo, você fala, é bom, tá, eu vou comprar, mas aí que você se engana, né?
Aí você vê produtor, organizações Tabajara.
Boa, boa. Mas vamos continuar rindo um pouquinho. O Vitor, meu parceiro aqui. Pois, ô Jesus, pergunta pro Copeiro se é possível fazer vinho em casa. Tem quem faz vinho em casa? Do tipo fazer cerveja em casa?
Olha, até tem, mas o difícil é conseguir boas uvas, né? Porque para você fazer vinho bom, você precisa de uvas, primeiro uvas viníferas. Cabernet Sauvignon, Merlot, a uva que você compra na feira, ela não vai ter um mínimo de concentração de sabores, açúcar, etc., para fazer um bom vinho. Você vai ter que adicionar açúcar. Assim, fazer vinho você consegue. Compra a uva.
E faz o vinho.
No supermercado, adiciona levedo de cerveja, bota açúcar e aquilo vai fermentar.
Aquela coisa, vai pegar pisa que um copo dá, né? Vamos lá.
É.
Meu cara, agora tem uma pergunta legal. Agora a Cristiane, agora eu faço perguntas sobre gastronomia. A Cristiane, ela gosta de comida apimentada. E ela resume no final o seguinte: pimenta e vinho combina?
É muito difícil, viu? Porque sabores extremos, muito amargo, tipo café sem açúcar, muito picante com pimenta, muito ácido, limão puro, essas coisas são extremas ao paladar. Então qualquer coisa que você bote junto vai ficar prejudicado, você não vai sentir muito gosto. Um pouquinho de pimenta realça o sabor dos alimentos. Muita pimenta se sobrepõe ao sabor dos alimentos, impregna as papilas gustativas e você não sente muito mais gosto de nada.
Deixa eu pegar a carona na Cristiane. Sim, aquele chocolate amargo, sabe o chocolate amargo? Aquele que tem pouco açúcar e tal, que é mais cacau. Ele dá para encarar com vinho. Eu lembro que a gente fez um Talk Wine um tempo atrás sobre isso.
Dá até um certo limite, tá?
É.
O chocolate 100% mesmo é muito amargo. O que você vai ter que, assim, na teoria, como é que é a teoria para harmonizar isso? Botar uma coisa tão amarga quanto. Ou uma coisa muito doce para contrabalancear o amargor. Então, um chocolate quanto mais amargo, um vinho mais doce.
Uhum.
Ou um vinho com amargor suficiente para nivelar com esse chocolate. Um vinho do Porto tem um pouco de amargor, porque é um vinho tinto, e tem doçura. Então, um vinho do Porto Vintage, que é bem encorpado, vai rivalizar com o chocolate, mas pode ser uma briga meio violenta, entendeu?
O Luiz
então,
pergunta aqui, ó.
Até um certo limite, o chocolate aguenta. Acima disso, é difícil. O chocolate 100%, aquele mesmo muito amargo, não é muito fácil, não.
Aí o Luiz pergunta aqui no Twitter o seguinte: fundir, no caso de chocolate, fruta, chocolate, vinho, não?
Olha, o fondue não é um chocolate tão amargo, pode ser ao leite ou meio amargo, e tem acidez das frutas, né, que você bota junto, que ajuda um pouquinho. Então, para o fondue, tente um vinho do Porto do tipo LBV. LBV acho que é o melhor vinho do Porto para chocolate, até porque não é um vinho tão caro e é muito gostoso, muito frutado. Ou se você quer mesmo um vinho seco, vá para um vinho com mais tanino. Falei aqui Cabernet, Taná, etc.
Marcel, fechando a nossa série de perguntas, fala o seguinte, você falou já bastante sobre vinho de guarda e tal, e os vinhos que não são de guarda, quanto tempo que a gente guarda? Quanto tempo que a gente pode...
Olha, não precisa ficar estressado com isso não, viu? Qualquer vinho vai durar vários meses ou poucos anos. Depende muito do como você conservar.
Entendi.
A maioria das pessoas não tem a declimatizada. Então, pote os vinhos em lugar sem luz direta e um lugar mais fresco e consuma em algumas semanas ou alguns meses sem estresse.
Geladeira não?
Geladeira não, porque você abre a porta, ela balança, tem alimentos ali dentro com cheiro. Geladeira na hora de beber. Na hora de beber você quer refrescar o vinho, bota na geladeira.
Deixa ela...
Mas ideal na geladeira não. A geladeira não é armário, não é estoque, né?
Entendi.
É uma geladeira para ficar entrando e saindo coisas o tempo todo.
Perfeito. Copelo, bom fim de semana. Obrigado por essa conversa, meu amigo.
Ó, vou dar uma dica, hein?
Opa!
Eu tô agora aqui assistindo ao vivo no meu YouTube a final do concurso de sommelier, melhor sommelier da Europa. Tá?
Opa, a gente podia falar disso semana que vem, né?
Só dá um Google. Final Best Sommelier Europe.
Ah, que legal. E semana que vem...
Ao vivo. É um dos temas de semana que vem.
Isso, perfeito. Perfeito. Semana que vem a gente fala disso.
Como é que funciona um concurso desses?
É isso aí. Assiste aí e conta pra gente, porque agora eu posso porque eu tô trabalhando. Mas enfim, depois você me fala. Copelo, um abraço.
Tô falando com vocês e vendo aqui.
É isso.
Falou,
um grande abraço.
Um abraço. Valeu,
você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram dele, @marcelocopelo2ls, ou acessar o site dele, marcelocopelo.com. E um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, Campos Gerais e da região Centro-Sul do Estado.